Mata bicho.
Bem-vindos de volta agora com o programa matinal Mata Bicho, que conta hoje com a presença de José Ferreira da Silva, atual líder da bancada socialista na Assembleia Municipal e ex-vereador da Câmara Municipal de Coimbra, para nos comentar a atualidade. Muito bom dia, José Ferreira, muito obrigada pela sua disponibilidade em conversar com a RUC.
Muito bom dia, quero-vos cumprimentar a vocês, a Academia, sobretudo, mas manifestar-lhes a minha saudade de passar por aqui, porque também por aqui passei, uhum. Por este jardim, nas Assembleias Magnas que participei e ao todo o vosso auditório. Uma pequena correção, eu sou de facto o líder na Assembleia Municipal pelo Partido Socialista, no atual e no anterior mandato. Não sou, porém, nem nunca fui vereador da Câmara Municipal. Há uma confusão de um outro colega meu, também de seu nome, Ferreira da Silva.
Sim.
Não sou eu próprio.
Há uma confusão.
Pessoas
sim,
diferentes.
Peço desculpa pelo lapso.
Já estamos no ar, não é?
Antes de continuarmos e irmos para o comentário, vamos então passar os olhos pelos destaques da revista Imprensa Regional. No Diário de Coimbra, destaque para a manchete ultrapassados máximos de temperatura na região. Na Lausanne, 45,2 graus e Ancião, 43,4 graus. Nunca os termómetros tinham subido tão alto em agosto. No país foram 7 os locais onde foram batidos os máximos históricos. Ainda destaque para glória à Ucrânia e obrigado a Portugal. Comunidade ucraniana celebrou o Dia da Independência na Baixa de Coimbra com esperança em dias de paz. E destaque também para a mulher de 71 anos detida por atear incêndio em Pombal. No diário As Beiras, destaque para a vítima recorda abusos de infância que confessou ao Papa. Cristina Amaral viveu infância de terror em instituição católica de Coimbra. Foi uma das 13 vítimas de abusos sexuais da Igreja recebidas pelo Papa Francisco. Destaque também para a manchete, segundo polícia agredido na Baixa de Coimbra, em 2 dias seguidos. Na terça-feira a agressão ocorreu na Rua do Corvo, na quarta foi na Via Central. Em ambos os casos os agredores são suspeitos de estarem envolvidos no mundo da droga. E destaque também para a secção de Coimbra, visita técnica pode ditar regresso da obra de saneamento na Marginal. Continuamos então o comentário à atualidade com José Ferreira da Silva e começo então por lhe perguntar relativamente à revista de imprensa regional, a um tema que também está muito atual nos dias de hoje, que é o que toca ao comboio de alta velocidade, em que são várias as entidades que se encontram contra o procedimento da empreitada. O que é que tem a dizer sobre estas alterações e sobre as implicações que vai ter para os habitantes da cidade, sendo que é membro da Assembleia Municipal também?
Muito bom dia. Na Assembleia Municipal que acabou de referir, tive a oportunidade de já efetuar um debate relevante, onde intervieram todos os líderes com assento na bancada municipal. Eu próprio fiz a intervenção em nome do meu partido, do Partido Socialista, e antevi exatamente a contestação que ia ser feita às populações, e quem tiver presente toda a minha intervenção, ela foi ao encontro exatamente do que hoje as populações reivindicaram nos seus baixos assinados, nas suas petições, situação, realidade que eu estou a observar à distância. E fiz então aí uma pequena história, porque entendi que esta Câmara de Coimbra aproveitou-se de uma certa politização da questão, porque a alta velocidade é sem dúvida necessária à cidade e ao país, a ferrovia, chamamos-lhe assim, mas a questão não pode ser de forma alguma politizada nesses tempos. Isto vem a propósito de uma da estação intermodal que se quis ligar essencialmente ao partido, à alta velocidade. É preciso lembrar que o assunto já tinha sido discutido na Câmara Municipal quando era presidida pelo Partido Socialista, e na altura o estudo que era apresentado para a ferrovia, a alta velocidade passava a norte da Cidreira, o estudo inicial, e portanto a paragem da alta velocidade não era em Coimbra V, ou seja, nós deslocávamos de Coimbra, digamos assim, ali à Cidreira ou a Taveiro, por exemplo, onde viesse a ser os técnicos, viesse a entender que seria o melhor local para a cidade. No entanto, esta Câmara quis recuperar o processo de buquê e, ao mesmo tempo, interligar numa estação intermodal também a alta velocidade. E assim, a alta velocidade passará em dois lados, num corredor a norte, na Cidreira, onde o TGVI não para e faz um desvio para quando tem que passar para Coimbra, para vir a Coimbra B buscar os seus passageiros. E tudo isto cria impactos ambientais, descontentamento nas populações, as suas vidas completamente estragadas porque viveram ali uma vida inteira. Esta é a realidade. E, portanto, esta Câmara tem um enorme defeito. É que vive de anúncios e não da realidade. E a realidade é esta, a realidade é a vida das pessoas. E, portanto, o que é que se passa? Passa que se o comboio parasse a norte da Cidreira ou Taveiro, não havia necessidade nenhuma de demolir tantas e tantas habitações, estragar tantas e tantas vidas, tantos e tantos sonhos. Repare que a expansão da cidade é para fora da cidade, não é para dentro da cidade. E quer-se transportar todo o trânsito para Coimbra B. E, portanto, isso vai aglutinar, vai criar congestionamentos. Quando se houvesse a estação de alta velocidade fora de Coimbra, ou melhor, fora da estação, nós nos colocávamos lá e não havia este constrangimento da cidade, progredia para fora. Assim, o trânsito é encaminhado para dentro. E é isso que eu entendo que não deve ser. Nós tínhamos estava já concursada, uma nova estação de Coimbra V, com uma passagem inferior, com escadas rolantes, com espaço comercial. Era uma empreitada que estava acoplada ao metrobus. Estaria agora quase em fase de conclusão, pois essa empreitada, essa Coimbra V, foi deitada abaixo, já não vai, havia financiamento, 29 milhões, e tudo isso se perdeu. É uma pena. E portanto, não compreendo porque uma questão meramente política de uma instalação, claro, política do meu ponto de vista, da Câmara já é uma questão mais técnica, é o desenvolvimento da cidade, mas foi tirado para a frente dos olhos que, não sendo ali uma estação intermodal, o TGV jamais nunca pararia em Coimbra. Não é verdade. Eu receio até que muitos dos comboios do TGV não parem em Coimbra exatamente por causa dessa estação intermodal. Porquê? Eu posso explicar. Porque passam a norte da Cidreira aqueles TGVs que não param em Coimbra e depois só vêm a Coimbra quando houver passageiros para Coimbra. E, portanto, serão muito menos as paragens em Coimbra se o TGV fosse, fosse, fosse deslocada, a estação do TV fosse deslocada para o norte da cidade, pouparia a vida, os sonhos de muitas pessoas, evitaria toda esta contestação e a obra ficaria muito mais barata. E nós sabemos que o dinheiro é muito caro e sai do bolso das populações, essas próprias que também serão afetadas com esse traçado no, que se quer com o desvio do TGV à cidade de Coimbra, quando Coimbra também é ali, ou em Taveiro, ou na Cidreira, ou e depois repara, olha, está perto da Milhada, está perto de Cantanhede, está perto da Figueira da Foz, está perto do Iparque, está perto, digamos, de um conjunto de infraestruturas que depois essas pessoas têm que se deslocar a Coimbra por causa dessa, eu chamo-lhe, mania de uma estação intermodal. Por exemplo, em França, em Lille, o esquema não foi esse, é o outro, há duas estações. Eu pessoalmente defendi isso na Assembleia Municipal, porque antevia exatamente a contestação das populações.
Continuamos então. No diário As Beiras, de ontem, a manchete remetia para a detenção da Baixa de Coimbra de um homem por agredir um agente da polícia com um murro. Também no diário As Beiras de hoje, houve um segundo polícia agredido na Baixa de Coimbra consecutivamente. Pergunto-lhe qual é o seu parecer relativamente à criminalidade, tanto na Baixa de Coimbra como noutros sítios da cidade.
Olha, isso são sinais evidentes do retrocesso que está em curso, do desenvolvimento da nossa cidade, da valorização que ela estava a ser levada antes desta Câmara entrar em funções. Eu, para melhor compreender isso, tenho que evidenciar um conjunto de valorizações que estavam a ser levadas a efeito na Baixa de Coimbra. Olha, basta, mas fizemos a realidade. Mas podemos começar ali, por exemplo, para a Avenida da Guarda Inglesa, que é ali ao Portugal dos Pequenitos, como vem. Repare como tudo isso foi valorizado. Passamos pela nova Praça das Cortes e novo esse estacionamento que está aí. Podemos cortar à esquerda, vamos para a ciclovia até ao Açude Ponte. Encontramos logo aí a via ciclável, que não era ao atravessar a ponte e pedonal. Pode continuar enquanto ao túnel de São Paulo, depois enquanto aquela linda avenida também valorizada da Rua Fenómeno de Magalhães, do outro lado que estava a dizer, enquanto a valorização daquela avenida da Guarda Inglesa, que também que está belíssima, uma belíssima entrada para a cidade, pode continuar por essa avenida, encontra a requalificação do terreiro da erva, que esta Câmara abandonou e não manteve, e como vê está todo degradado o seu pavimento. Pode continuar depois para também a requalificação que teve lugar, a Praça do Comércio, que esta Câmara mal fez lá a Feira do Livro e preferiu dizer a renovada Feira do Livro em vez de perdoar a renovada Praça do Comércio. O quebra-costas, o parque, os muros do Mondego, aquela esplanada que chamei na Assembleia Municipal, que seria a esplanada de todos, com os muros novos a defenderem das inundações. A Praia Fluvial, o próprio Rio Mondego, que foi desassoreado para permitir a sua navegabilidade. Tudo isto trouxe uma valorização à Baixa, era a valorização que estava em curso. O que está agora a verificar é um retrocesso disso. Porquê? Porque esta Câmara entende que a Baixa de Coimbra é a Rua Visconde da Luz e a Rua Feira de Borges. E tem deslocado tudo ali para dizer, concentrar ali os turistas em detrimento de toda a Baixa de Coimbra. Olha, um exemplo concreto que é para percebermos bem a realidade. A Biblioteca Municipal de Coimbra fez 6 anos de leitura. Se encontra na Rua Ferreira Borges e na Rua Segunda Luz todos aqueles letreiros, muito bem, a leitura faz bem, a leitura instrói, isto por aí fora, tudo muito bem. Mas a Rua da Sabedoria, onde esteve a Universidade, é a Rua da Sofia. Foi totalmente desprezada. Olha, era aí que também deviam, dessas inscrições a favor da leitura e da cultura, deviam haver. Mas não, isso quer-se concentrar tudo. Para quê? Isto é um discurso retrógrado. E depois repare mais. As pessoas, pouco estacionamento têm na Baixa. E, portanto, arriscam a vir à baixa nos seus automóveis, deixam-nos ali meia hora, uma hora, ao lado das ruas. É certo uma transgressão. O Sr. Presidente chamou-lhes a multa pedagógica e passou a multar toda a gente que ali, por meia hora, uma hora, para desenrascar, chamamos-lhe assim, estacionam lá na mesma, a obter uma brutal receita em multas. Mas, como está a ver, a desertificação da baixa, por falta de estacionamento, também por causa da chamada multa, conduz a este tipo de situações. E depois mais, cria-se aqui uma certa controvérsia, uma certa conflituosidade entre o que foi antes e o que foi depois. Eu, por exemplo, agora estou a situar o que era antes e o que foi depois, para revelar um pouco e mostrar o retrocesso. Mas repare, esta Câmara não faz nada sem dizer, fazemos assim, quando está mal, assim é que está melhor. Não há para atirar sempre pedras para os antecedentes, com uma ingratidão enorme. Ora, isto cria uma certa conflitividade. Esta Câmara tem um esquema mental de tudo quanto os outros fizeram é pouco ou muito mal feito. E tudo quanto esta Câmara faz é muito bem feito. Acontece é que ainda não fez absolutamente nada. Se eu lhe perguntar assim, indique-me aqui uma obra estrutural criada, projetada por esta Câmara, é capaz de dizer, alguém em clima é capaz de dizer, não encontra uma, não encontra uma. Ora, isto é para ver, só para lhe dizer, os sinais de retrocesso que estão a ocorrer em Coimbra e que não é alheio o facto dos polícias serem agredidos. Por exemplo, não se diz um autarca responsável, um político responsável, um governante responsável, não pode apelar em momento algum à desobediência civil. Por exemplo, o Sr. Presidente da Câmara de Coimbra já o fez, como sabe, esse propósito, que criou estrondo na cidade, a propósito dos descontos para a Caixa Geral de Aposentações.
Continuando então nas perguntas da revista de imprensa regional, as obras em São José para a empreitada gerida pelo Metro Mondego e as Águas de Coimbra, segundo está destacado na capa do Diário As Beiras de ontem, preocupam os comerciantes da Rua do Brasil, uma vez que se encontra condicionada ao trânsito e também ao acesso pedonal. O que vai ser mudado é a criação de uma rotunda e a remodelação das redes de drenagem de águas pluviais e residuais e de abastecimento de água. Pergunto-lhe qual é o seu parecer relativamente a esta situação.
Olha, eu não li notícia, estou a ouvi-la agora pela primeira vez, mas não me admira porque isso tem ocorrido em muitos e muitos, muitos outros lugares da cidade. São conhecidos os engarrafamentos brutais do trânsito e criados exatamente por falta de planeamento destas obras das águas de Coimbra com as águas do Metro Mondego. Vou-lhe dar um exemplo concreto noutro local que se passa e que está-se agora a passar tão bem neste momento quando agora vim para vir aqui para o vosso estudo. Às portas da Câmara Municipal, como sabe, está a Avenida Central e ao mesmo tempo estão aquelas obras do metro e agora também de saneamento. Pois a Câmara aí atrasou as obras por causa de criar ali uma parcetazita a partir de demolições da Casa Aninha. Ora, aquelas obras ali só podiam ter início depois de estar em funcionamento essa abertura para a Via Central. O trânsito fluía, portanto, pela Via Central, passada a bandeira acima e, portanto, não criava aquela perturbação na Rua da Sofia que se verifica ali todos os dias, as pessoas a respirarem dióxido de carbono para além de todos os dias. Eu ainda agora vim, está lá um sinal. Quem vem passa ali ao Pingo Donso, corta à direita para a Rua da Sofia, veículos, transportes coletivos, mas toda a gente ali passa, um sinal mal escondido, as pessoas não sabem. Só depois, há um ano, de os engarrafamentos serem brutais, é que puseram ali um polícia e brigarem as pessoas a irem depois pela rua da Abel. Lá em cima passam-se na mesma. É evidente que esses engarrafamentos brutais de trânsito causam prejuízos, não só onde está a referir, e com toda a razão os comerciantes, na Rua do Brasil, porque foi tudo mal programado. Esta Câmara não tem capacidade de programação, é gente inexperiente. Quero dar outro exemplo. Quando entraram em funções, foi tudo entupido na baixa. Sabe porquê? Porque eles não sabiam, estou a falar nisso, pode vir a ocorrer a mesma, para fazer uma chamada de atenção. Bem aí começam a vir o outono, começam a cair as folhas de árvores e têm que ir o pessoal para limpar as sarjetas, os órgãos de drenagem, porque depois vão entupir todas aquelas inundações, como criaram o ano passado, toda a gente se lembra, para a Avenida Mendes da Silva, para a Estrada da Beira, pela Praça 8 de Maio, digamos assim, quase por tudo era sítio. Porquê? Porque os trabalhos não foram feitos antecipadamente. Porque uma coisa é a teoria, que a gente aprende aqui na nossa universidade. Outra coisa é a prática no dia-a-dia, no terreno. É preciso lá ir, é preciso locar, é preciso ver e é preciso agir. Não é propaganda, retórica, mera retocação. Isto tem a ver, essa retórica tem apenas efeitos meramente ornamentais, mas não resolve nenhum problema dos cunibicenses, nenhum. Esta Câmara não resolveu um só problema dos cunibicenses. Mas a propaganda, o marketing é imenso.
Muito obrigada pelo seu parecer sobre estas questões. Vamos então passar para a revista de imprensa nacional mais tarde, mas em primeiro vamos passar os ouvidos pela rubrica Biodesagradável da autoria de Miriam Lopes. Continuo então sintonizado.
Ecologia, ambiente, sustentabilidade. Biodesagradável. A consciência verde na RUP.
Bom dia, bem-vindo a mais um episódio da rubrica Biodesagradável. Hoje trazemos a palco o movimento No Wash, ou traduzindo em português qualquer coisa como não lavar. O nome do movimento pode dar a entender que os seus seguidores simplesmente não lavam as suas roupas. Mas na verdade a ideia não é essa. O que se pretende não é deixar de lavar a roupa, mas sim lavar menos vezes na máquina de lavar. O movimento No Wash surgiu no Reino Unido e tem apregoado que não há qualquer problema em lavar a roupa com menos frequência, muito pelo contrário. Os seguidores deste movimento arejam a roupa ao final do dia, colocam-na ao sol e evitam a máquina de lavar. Segundo o Jornal Público, mesmo as máquinas de lavar mais eficientes gastam cerca de 50 litros de água por carga, sendo que outros modelos podem chegar aos 170 litros. No Reino Unido, esta prática doméstica tornou-se um movimento que nas últimas semanas despertou o interesse dos meios de comunicação britânicos. As calças de ganga são a peça que tem mais marcado esta ação climática, mas o fenómeno estende-se a qualquer tipo de roupa. De acordo com os apoiantes do movimento, a lavagem frequente da roupa pode fazer com que ela se rasgue, encolha e perca a cor, o que acaba por afetar o ambiente por um lado e criar uma necessidade maior de consumo. A adesão a este movimento vai além das lavagens. É em si mesmo a mudança de mentalidade em relação ao consumo e ao cuidado com as roupas. É uma forma de valorizar a durabilidade, a autenticidade e a personalidade das peças, enquanto se preocupa com os impactos ambientais da indústria da moda. É também um lembrete de que a moda não se resume apenas a seguir tendências passageiras, mas a criar conexões emocionais com as roupas que vestimos. Segundo os defensores deste movimento, existem várias vantagens em lavar menos vezes as nossas roupas. Sustentabilidade ambiental, uma vez que reduzir a frequência de lavagem pode resultar no menor consumo de água e eletricidade, contribuindo assim para a preservação dos recursos naturais. O estímulo ao consumo consciente, pois repensar a frequência de lavagem pode encorajar uma abordagem mais consciente ao consumo, priorizando a qualidade e a durabilidade das roupas em detrimento da quantidade. O uso de menos produtos químicos, uma vez que ao diminuir a quantidade de vezes que as roupas são lavadas, também se reduz a quantidade de detergentes e outros produtos que são libertados durante a lavagem. e a própria conservação da roupa, uma vez que lavagens frequentes podem acelerar o desgaste das roupas. Imogen Napper, uma jovem investigadora britânica, desenvolveu um estudo com o apoio da bolsa Sky Ocean Rescue, em parceria com a National Geographic, no qual provou que é possível que mais de 700 mil fibras sejam libertadas numa normal lavagem de roupa na máquina. Os números diferem consoante o tipo de tecido, mas a maior parte das roupas que utilizamos são feitas com acrílico, poliéster e outros derivados do plástico. O tamanho microscópico dessas partículas faz com que não seja possível filtrá-las no tratamento de resíduos e, por isso, acabam por seguir o seu caminho até aos rios, mar e oceanos como microplásticos. A libertação de microfibras pode ser atenuada, garantem os cientistas, com ciclos de lavagem mais curtos e temperaturas baixas. Foi verificada uma redução de 30% na quantidade de microfibras libertadas quando se optou por um ciclo de lavagem de 30 minutos a 15 graus, em comparação com outro de 85 minutos a 40 graus. A preocupação ambiental está também presente na escolha dos produtos e das opções de lavagem. Muitos adeptos do movimento No Wash não usam detergentes, lixívias ou amaciadores industriais, preferindo as nozes de saponária. Estes pequenos frutos de árvores do género Sapindus contêm saponina, uma substância com propriedades detergentes quando colocadas em água morna. Elizabeth Shove, no livro Comfort, Cleanliness and Convenience, revela que a facilidade com que lavamos roupa hoje em dia se deve muito a progressos tecnológicos e a obras de engenharia pública. Sem água corrente e máquinas de lavar dentro das nossas casas, provavelmente não lavaríamos tantas peças que foram usadas apenas durante uma dezena de horas por pessoas sentadas ao computador em espaços climatizados. O facto de podermos comprar tanta roupa a um preço muitas vezes tão baixo também pode encorajar lavagens mais constantes. Como temos sempre alternativas, o facto de a peça que usámos ontem estar hoje no cesto não faz assim tanta diferença. E caso fique danificada, também poderá facilmente ser substituída em comparação com os padrões de consumo há 50 anos atrás. Também sobre isto reflete Elizabeth Shove, mostrando-nos que as convenções de limpeza que pairam sobre a lavagem da roupa podem ser um assunto mais complexo e menos privado do que pensamos. Seguindo ou não este movimento No Wash, o conselho é repensar. Repensar a frequência das lavagens, repensar os detergentes que utilizamos, repensar os ciclos da máquina de lavar e, mais importante, repensar os nossos hábitos de consumo. Ficamos por aqui neste Biodesagradável. Voltamos daqui a 15 dias para falar de ambiente, ecologia e sustentabilidade.
Ouvimos então a rubrica Biodesagradável na voz de Miriam Lopes. Continuamos com o comentário à atualidade aqui em estúdio com José Manuel Ferreira da Silva e antes de continuar as perguntas passamos por alguns destaques na revista de imprensa nacional. Na capa do Público de hoje, destaque para quartos para estudantes subiram 10% e custam mais de 400 euros em Lisboa e Porto. Abrem 900 novas camas em residências públicas, o preço dos quartos privados aumentou, veja as médias das capitais do distrito. Ainda destaque para a guerra, Marcelo garantiu apoio total à Ucrânia em ucraniano. Morte de Prigozhin marca desmantelamento do grupo Wagner. Destaque também para a secção da política, há 2 anos que o governo não limpa a legislação obsoleta. E destaque para a crise climática, Portugal é dos que perdem mais turistas com o aumento do calor. Na capa do Jornal de Notícias, destaque para casamentos de menores voltaram a aumentar com o fim da pandemia. Desde 2017 houve 870 em que pelo menos uma pessoa tinha 16 ou 17 anos. O Comitê de Direitos das Crianças e Unicef querem idade mínima nos 18. Ainda destaque para ano quente, ano farto, vindimas arrancam mais cedo e a produção cresce em várias regiões, com Douro em destaque. Na secção da seca, autotanques garantem abastecimento no Alentejo e na secção da educação há 1.600 professores dos quadros ainda sem escola. No Diário de Notícias, destaque para o peso do salário mínimo no nível mais baixo de há 7 anos, remunerações no segundo trimestre, 20,8% dos trabalhadores recebiam o mínimo definido por lei, apesar desta retribuição ter aumentado 50% desde 2015. Diferença entre homens e mulheres nunca foi tão pequena, revela a ministra. Destaque para a secção da saúde, médicos internos tornaram-se no bote salva-vidas do SNS, alertam. Ainda na educação, substituições, já não há professores de matemática, português e biologia em Lisboa. Para finalizar a revista de imprensa nacional, no jornal Sol, destaque para João Varandas Fernandes, diretor do Centro de Responsabilidade Integrado de Traumatologia Ortopédica do São José, que afirma que o SNS é um pilar importante de estabilidade social do país, mas há setores da saúde que estão na idade média. Destaque também para as presidenciais, apoio a Centeno faz aparecer pesos pesados do PS. E também destaque para mais habitação, 28º veto de Marcelo, sem consequências. Continuamos então as perguntas, agora sobre a revista de imprensa regional. Pergunto-lhe, um dos destaques que se encontra em todas as capas dos jornais nacionais de hoje é a colocação de professores nas diferentes escolas. No Jornal de Notícias, há 1.600 professores dos quadros que ainda aguardam pela sua colocação numa escola, como acabámos de ouvir. No Diário de Notícias, o cenário cinge-se a Lisboa, com a ausência total de professores de matemática, biologia e português. As escolas vão ter de recorrer a professores não profissionalizados no arranque do ano letivo. Muitos dos professores estão a abandonar o país devido a esta falta de condições e outros continuam em greve. O que é que acha que precisa de ser mudado e que medidas precisam de ser tomadas pelo governo para que haja uma mudança neste arranque do novo ano letivo?
O problema da colocação dos professores não é novo, é um problema recorrente de todos os tempos e julgo eu que tem muito a ver com as assimetrias do país, por exemplo. Na orla litoral, Lisboa, Porto, Coimbra, Aveiro, Leiria, eu estou convencido que todo e qualquer professor aceita uma colocação, desde que esteja naturalmente nas imediações das suas famílias, das suas residências. Mas se tiver que ser deslocado, que ser colocado no interior, que isto, como bem sabemos, está altamente desertificado, e isto que vai-lhe criar problemas. Ora, a lei tem que ser, normalmente, é geral e abstrata. Portanto, o regulamento que define a colocação no litoral será, com certeza, o mesmo regulamento que define a colocação no interior. Portanto, parece-me que aqui tem que haver um ponto de equilíbrio, um ponto de compreensão entre os professores e o governo, que deve, com certeza, capacitar e compensar os professores e tomar essa atividade em consideração. Para além disso, há também um problema que hoje está a verificar da violência das escolas e que, portanto, muitos professores não querem ir para aqui ou para aquilo exatamente porque não querem ir para esta ou para aquela escola, porque aquela existe mais paz, porque ela é mais turbulenta, e tudo isto tem muito a ver com o fenómeno de imigração que se faz nesse sentido neste país. Portanto, há um conjunto alargado de problemas que não é igual em todo o lado, e os regulamentos têm que ser gerais e abstratos, isto é, no sentido que se aplica a todo o país e não a esta ou aquela pessoa em particular. E daí as dificuldades, chamamos assim, da sua aplicação.
Essas colocações, como sabemos, o custo de vida na cidade de Lisboa também influencia a que muitos professores não consigam se colocar na capital. Também os quartos para estudantes, como ouvimos, subiram 10% e custam muito mais de 400 euros na capital e também no Porto. Qual é a explicação para este aumento do custo de vida na cidade de Lisboeta?
Olha, a mim o que me parece em primeira linha, isto resulta um pouco da oferta e da procura. O turismo, os estrangeiros, mais, permitem-me dizer assim, mais avantajados economicamente, procuram as suas habitações e os estudantes dos seus quartos em Lisboa e Porto, nas suas faculdades respectivas. E, naturalmente, aí, por força da lei da procura, sobem. Em Coimbra, eu penso que não sobem tanto, mas também não há oferta e é preciso que haja oferta. Por exemplo, esta Câmara está atenta a esse fenómeno, toda a gente está. Lembro-me, por exemplo, que no anterior mandato foram criados quartos ao fundo do parque, num prédio da EDP, certo, do setor privado, construíram-se 200 quartos. Atualmente ainda não se construiu mais nenhum. Por exemplo, esta Câmara quer construí-los com uma sala de estudo na Baixa. Eu penso que não é o local próprio para esse efeito, por todas as razões, incluidamente aquela da violência e do comércio local. Acho que o local dos estudantes é à volta da sua, do seu campus universitário, aí é que ele se situa bem. E, portanto, há esta dicotomia entre Lisboa e Porto, portanto, resultante da lei da oferta e da procura. Ora, se os estrangeiros adquirem as suas habitações em Lisboa e Porto, ela escassa depois para outra atividade. Isso já não acontece tanto, por exemplo aqui na nossa cidade. Não quer dizer, mas também rareia a oferta. Por exemplo, o Instituto Politécnico, não é nenhuma Câmara Municipal, vai construir ali em Bencanta, onde eu moro em São Martinho, não é? Em Bencanta é que já é São Martinho, 400 camas. A Câmara não constrói uma, não concorreu oficialmente para o PRR, não tem o financiamento. Porquê? Porque não trabalha melhor, não sabe trabalhar. Apareceu ali sem experiência, sem competência nenhuma e, portanto, tudo se atrasou, preocupada mais com o marketing, com o tratamento do poder, mas obra concreta não fez, não faz, estará, com certeza, ainda a aprender para poder fazer. E, portanto, nós, para fazermos uma coisa, temos que saber, não basta ocupar um lugar, temos que ocupá-lo e saber ocupá-lo. Eu estou-me aqui a rir, porque estava-me a lembrar num pormenor, porque eu queria, quando falou-me em quartos de para estudantes, estava-me a lembrar da academia, e achei imensa graça, e a tua simpatia, Inês, merece-me que conte aqui uma história relativamente àquelas que vocês há pouco fizeram do Duque de Tranos, que foram por aí abaixo, quando secundaram a academia, quando esta Câmara secundou a academia, em favor do concerto de Coldplay. Tudo era possível conciliar uma data ou outra. Primeiro definiu-se Coldplay e depois aqui. A academia está cá todos os anos. Todos os anos. Não pode em momento algum ser secundarizada. Primeiro, fixar a data da queima das fitas. E depois, sim senhora, os concertos. Mas não concertos que inviabilizem o estádio municipal da cidade de estar parado pelo menos há 4 meses que já se verifica. 4 meses. Portanto, as coisas têm que ser pensadas, tudo como deve ser, tudo devidamente ponderado. Mas vamos contar a história. Por exemplo, vocês foram com um fardo de palha por aí abaixo. Lembra-se disso? Foram depositá-lo à porta da Câmara Municipal. Sim. Tem um significado o fardo de palha. Permito que lhe conte a história da irreverência académica neste momento. Conta-se duas. Não sei se as conheces, porque há dias, ontem, com um colega teu, ou anteontem, da Tuna, ele fartou-se porque não sabia a origem dessa irreverência académica do fardo de palha. Então foi quando a académica foi jogar futebol, a primeira Taça de Portugal em Lisboa, o que é que os estudantes fizeram? Final da taça é uma coisa enorme naquela altura, não é como ainda hoje é. Uma carroça, carregaram o fardo de palha e levaram-no até Lisboa, numa carroça, com um burro, e foram depositá-lo, sabes onde? No cavalo de São José, pelo comer no Terreiro do Paço. Foi aí que depositaram. em reverência académica, ficou conhecido em todo o mundo. Mas há outra aqui na Praça da República, por isso é que eu te falei, no campus universitário, onde vocês, de facto, devem ter as vossas residências universitárias, onde há muitos prédios degradados que a Câmara podia adquirir e aí transformá-los em residências académicas e para estudantes e adaptá-los à sala de estudo. Vou contar também uma pequena história aqui nesses cafés que vocês frequentam muitas vezes. Um prestigiado, também relacionado com o Fardo de Palha, um prestigiado professor universitário de Direito da nossa Universidade de Coimbra, porque eu frequentei, ainda da parte final chegou a ser meu professor. Estou a contar a história, como se contava na nossa academia, daquela que eu pertenci, que é a sua irreverência. Então, esse professor, conversando com um aluno sentado no café, aproveitava para lhe falar na sua cadeira, discutir a matéria, a teoria das suas sebendas. Na altura havia o livro, como vocês sabem, haviam aquelas sebendas, aqueles textos, e eu não percebia nada daquilo. E disse o professor prestigiado da Universidade de Coimbra para o empregado do balcão, que entretanto lhe chegou de bandeja na mão: olha, traga-me um fardo de palha, se faz favor. E diz o estudante que estava com ele, aluno da Faculdade de Direito: para mim é uma bica. A ver, a reverência académica, a graça, alguma coisa assim. Ora, achei uma imensa graça a atitude da academia, a atitude do professor de recriar, digamos assim, perante aquilo que se manifesta de acordo, sem em paz, digamos assim, e com graça, recriar aquilo que é nosso, os nossos valores, a nossa academia. Que é, e é essa simpatia pela academia que eu te quero transmitir a ti, Inês.
Obrigada. Vamos então continuar agora com a crise climática. A temperatura nestas últimas semanas tem-se registado muito alta, como sabemos e sentimos. Na capa do Jornal de Notícia, dois dos destaques remetem para a secção ambiental e meteorológica. Os autotanques usados para garantir o abastecimento de água no Alentejo devido à seca. E outra notícia que remete para o adiantamento da época das vindimas devido ao calor extremo. As alterações climáticas e o aquecimento global têm agravado a passos largos. O que é que tem a dizer sobre esta situação, até mesmo no que toca à situação dos incêndios e também do turismo, onde, como vimos no Jornal Público, em que Portugal é dos que perdem mais turistas devido ao aumento do calor?
De facto, o aquecimento global é um drama e que nós temos que estar despertos para isso, a sociedade, os políticos, os responsáveis pelos países, de todos os países, não apenas de Portugal, porque de facto é um drama que todos nós sentimos, que o desequilíbrio do planeta, não só a nível do calor, mas até também a nível da flora e da fauna, que a gente sente. Mas eu lembro-me, quando era pequenito, que andava de calções e quase pé descalço pelas silveiras fora da minha aldeia, a sentir temperaturas como senti agora 60 anos depois. Portanto, já nessa altura havia fluxos de calor, não havia com tanta continuidade. E é natural, de facto, que nós tenhamos que perder turistas, como me está a dizer, e como diz a notícia que me está a dar, nota, com esse efeito do aquecimento. Porquê? Porque se o aquecimento vai para outros lugares, as pessoas também procuram esses outros lugares. E nós temos o privilégio de sermos um país à beira-mar plantado, que temos água, que temos sol e, portanto, o sol aquece. E, por outra via, por via indireta, por via desse aquecimento legal, esse aquecimento também surge noutras paragens, o que os turistas então procuram, porque não vale a pena deslocar-se para outras terras, porque ali também se sentem bem. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que me sinto bem com calor, não preciso de ar-condicionado, pelo contrário, eu transpiro é quando está o ar-condicionado, quando não está, não transpiro. Eu não suporto uma ventoinha, que tivesse este exemplo, para virar a ventoinha para ti, exatamente porque eu prefiro estar a transpirar do que sentir uma alteração climática, neste caso, do próprio ar que nós estamos aqui a respirar.
E agora, para finalizar estas perguntas, pergunto-lhe muito sucintamente relativamente a uma das notícias do jornal Sol, que está em destaque, João Varandas Fernandes, diretor do Centro de Responsabilidade Integrada de Traumatologia Ortopédica do Hospital de São João, que comentou no jornal Sol o facto do CNS ser um pilar muito importante da estabilidade social do país, mas ainda haverem setores da saúde que se encontram na Idade Média, como ele afirma. Concorda com as palavras ditas pelo diretor João Varandas? E como é que vê e o que é que tem a dizer sobre a saúde em Portugal?
Olha, eu devo dizer que talvez seja, em termos de saúde, de alguma forma privilegiado e nunca senti o drama de ter de correr a um hospital sem poder ser atendido, mas sempre colocar, de facto, no lugar dos outros. Quando viajo, por exemplo, daqui para Castelo Branco, lá vou em passeio ou para outro lado qualquer, vou correr-me agora deste exemplo, vejo aquelas aldeias lá profundas e questiono-me a mim próprio, como é que aquelas pessoas quando estão doentes, socorrem ali de tão longe, nas profundezas, naqueles vales. E eu digo assim, ainda bem que temos um Serviço Nacional de Saúde, ainda bem que temos um Serviço de Saúde, porque nos tempos dos meus avós, eles não tinham quem os atendesse. Eu tenho que fazer uma grande homenagem ao nosso Serviço Nacional de Saúde, uma grande homenagem aos seus profissionais, aos enfermeiros e aos médicos, que os temos de qualidade, porque nós vencemos a pandemia como ninguém o fez. A pandemia foi um drama. Se não esquecermos o drama que se viu, porque muita gente morreu, deixou depois, foi-se recuperado graças à importação da vacina que foi na altura descoberta, importada, e a gente lembra-se as filas de pessoas junto ao estado da cidade de Coimbra, junto ao pavilhão Mário Mexia, numa organização perfeita de colaboração entre a Administração Central e entre a nossa Câmara Municipal de Coimbra, na altura do Partido Socialista. Tenho que ir, infelizmente, porque as pessoas já esqueceram que esse mandato do Partido Socialista foi marcado pela pandemia, e não fosse um Serviço Nacional de Saúde que funcionasse, pelo menos em termos razoáveis, tinha sido um drama no país. E nós estivemos preparados, de facto, para enfrentar essa pandemia como foi. Tenho pena, por exemplo, que... Porque me falou também em alguma decadência do serviço, por exemplo, no Hospital dos Covões. Eu não concordo que desmantele qualquer que seja o hospital. Mudem-se as administrações ou afundam-se as administrações, mas retirar valências, retirar tudo que for tirar da proximidade das pessoas, unidades de saúde, eu não concebo, a não ser por um planeamento adequado e que em favor das pessoas, que são as pessoas que estão em primeiro lugar, mas as pessoas globalmente consideradas. Não podem ser pessoas da elite, esta ou aquela pessoa, porque um conjunto de amigos ou de um estado social privilegiado. Não, todas. E essas, os pobres, os indefesos, que estão naqueles valos, por exemplo, que acabei de referir, que todos nós muitas vezes esquecemos. Estamos aqui na cidade, onde tudo, mas esquecemos que lá no profundeza daquela aldeia, aquela pessoa, antes de chegar às urgências, percorreu 40 ou 50 ou 60 ou 70 quilómetros, teve que esperar uma, duas ou três horas para uma ambulância, dos bombeiros ou do INEMA, ou seja o que for. Isso temos que saber colocar, quando reivindicamos isto, aquilo ou aquilo outro, ver como é que são os outros quando assim é. E, portanto, se calhar, essa observação feita por, creio que é o médico que referiu, tem toda a oportunidade de o poder fazer, porque temos, de facto, de estar despertos para a saúde, tem que estar na primeira linha das nossas preocupações e não outras.
Sim. Então, termina assim o Mata Bicho de hoje. Agradeço-lhe mais uma vez pela sua disponibilidade e por esta boa conversa que tivemos. Muito obrigada.
Obrigado, Inês, e te quero também manifestar-te a simpatia e gostei de estar aqui e saudade de novo a Academia de Coimbra, a qual pertenço, e tenho pena de já cá não estar. Apreciamos chumbar para ainda cá estar.
Vai continuar aqui. Mas bom, vai continuar a vir então à Rádio Universidade de Coimbra para matar as saudades.
Está bem, pelo menos quando for à Académica no FRA.
Sim.
Está bem.
Chegou assim ao fim mais um Mata Bicho, o programa de informação matinal da RUC, onde damos a conhecer as principais notícias e pareceres do dia. Eu sou Inês Santos e a informação regressa aos 107.9 FM ou em RUC.pt às 18 horas com mais uma síntese. Continuo sintonizado já a seguir com 5 minutos de poesia. Tenha um bom dia.